A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 10ª reunião ordinária, que aconteceu na segunda-feira, dia 21 de junho de 2021.
Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a 10ª reunião ordinária do dia 21/6/2021. Em discussão e votação da ata da 9ª reunião ordinária do dia 7 de junho de 2021. Em discussão e votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Câmara de Guarará promulga a Lei número 1112/2021. Lei Municipal número 1112, de 18 de junho de 2021. Denomina-se Praça Regina Lúcia Silveira Pacheco, um espaço público situado na Rua Luiz Cúgula. A Câmara de Guarará aprovou a seguinte lei. Denomina-se Praça Regina Lúcia Silveira Pacheco, um espaço público situado à Rua Luiz Cúgula, no centro do município de Guarará. Esta lei está sendo promulgada. A lei foi de autoria do vereador Marcelo Gomes Durão, tá? Só para deixar aí para os nobres vereadores. Ofício número 54/2012, do vereador Eduardo Augusto da Costa Castro. Peço ao vereador que faça a leitura do ofício.
Primeiramente, boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
Vereadora, boa a todos noite. Aqui presentes, ao executivo, excelentíssimo prefeito e aos nobres também aqui. Uma boa noite a todos. Guarará, 14 de junho de 2021. Ofício 054/2021. Excelentíssima senhora deputada estadual, doutora Sheila Aparecida Pedrosa de Melo Oliveira. Assunto: solicitação faz. Excelentíssima deputada estadual, pela presente, solicitamos a vossa excelência que, conforme contato anterior entabulado, nos forneça 10 barracas de feira para ser utilizado pelos produtores rurais do nosso município para a venda de seus produtos. O presente pedido se legitima em eis que a exposição dos produtores rurais em uma feira local é bem estruturada, fomentada e em muito economia do município. Renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Augusto da Costa Castro.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 046/2021 da Secretaria Municipal de Saúde.
Boa noite aos vereadores.
Boa noite.
Prefeito, boa noite. Boa noite. Ofício número 046/2021, Guarará, 21 de junho de 2021. Vimos por meio deste informar à Câmara Municipal de Vereadores a aquisição de uma ambulância do tipo A de transporte de remoção básica por meio de recurso próprio. Comunicamos também a realização de curso de capacitação em fisioterapia respiratória, realizada no dia 17 e 18 de junho, com carga horária de 20 horas, para os profissionais fisioterapeutas, com o objetivo de qualificar as práticas de saúde no SUS nos pacientes, principalmente neste período de pandemia do coronavírus, e promover educação permanente aos profissionais de saúde que compõem a atenção primária à saúde do município de Guarará. Por fim, informamos, realizado nos dias 22, 24 e 29 de junho, o mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes, transmissor de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya, nos bairros do município, além de promover a limpeza e remoção de criadouros do mosquito. O mutirão cumpre um importante papel social, onde os profissionais de saúde e a população se juntam para realizar uma ação, visando o bem de toda a comunidade. Temos que continuar vigilantes no combate ao mosquito e à dengue. Atenciosamente, Maria Tereza da Rocha Bordonal, Secretária Municipal de Saúde.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 050/2021 do gabinete do prefeito.
Ofício 050/2021. Origem: gabinete do prefeito municipal. Assunto: informação presta. Data: 21/6/2021. Excelentíssimo presidente, senhor Marcelo Gomes Durão, Câmara Municipal de Guarará, Minas Gerais. Acusamos o recebimento dos requerimentos encaminhados por essa Casa Legislativa, através dos quais solicita a adoção de diversas providências e informação desse Poder Executivo. Em atenção ao teor dos requerimentos, temos a informar. Requerimentos número 050 e 051 de 2021. No tocante ao pedido de limpeza de vias urbanas, cabe esclarecer que tais serviços são realmente relevantes para a cidade e para a região, motivo pelo qual os mesmos já foram devidamente incluídos na programação da Secretaria de Obras, para que possam ser brevemente realizados. Requerimento número 049 de 2021. Em relação ao serviço de poda de árvore, estaremos enviando uma equipe no local para se inteirar da situação, então adotar as medidas cabíveis. Requerimento número 047 e 046 de 2021. Em relação ao pedido de iluminação pública na quadra poliesportiva e na rua São João, cabe mencionar que tais serviços já estão na programação da Secretaria de Obras, para serem realizados o mais breve possível. Requerimento número 053 de 2020. No tocante ao pedido de limpeza das ruas Sebastião Otaviano Costa e no terreno da rua José Pinto Soares, cabe esclarecer que tais serviços são realmente relevantes para a cidade e para a região, motivo pelo qual os mesmos já foram devidamente incluídos na programação da Secretaria de Obras, para que possam ser brevemente realizados. Requerimentos número 054 de 2021. Em relação ao pedido de encaminhamento das respostas da gestão anterior, gostaríamos de solicitar um esclarecimento sobre a situação, para darmos a correta resposta. Qual seja, o pedido em tela refere-se à sobregestão anterior, cujo prefeito era o senhor André, ou ao mandato passado. Requerimento número 055 de 2021, tá errado aqui. No tocante ao pedido de reforma da quadra, já está incluída na programação da Secretaria de Obras para que possam ser brevemente realizados. Contudo, quanto aos demais serviços, iremos encaminhar uma equipe no local para a realização de coleta de dados e informação para elaboração de um plano de ação. Requerimento número 056 de 2021. Em relação ao pedido de fornecimento de EPIs, os mesmos já estão sendo distribuídos para os servidores municipais. Todavia, no que tange à vacinação dos coletores de lixo, cabe informação que a seleção do grupo de pessoas, categorias, que terão direito a serem vacinadas, é competência do Ministério da Saúde, sem que exista qualquer tipo de interferência do município. Requerimento número 057 de 2021. Em relação ao pedido de instalação de barreira sanitária, cabe mencionar que estaremos realizando uma reunião com o Comitê de Enfrentamento da Pandemia para decidir sobre a adoção desta medida sanitária. Requerimento número 058 de 2021. Em relação ao pedido de calçamento da rua Sebastião Otaviano Costa, cabe mencionar que encaminhamos essa demanda para o setor de engenharia da prefeitura, para a realização de estudos de viabilidade. Requerimento número 060 de 2021. Em relação ao pedido de limpeza do córrego do bairro Mundo Novo e do bairro Areal, cabe mencionar que tais serviços já foram realizados. Requerimento número 061 de 2021. Em relação ao pedido de colocação de placas indicativas em vias urbanas, importante mencionar que realmente tais serviços são importantes, motivo pelo qual estamos adotando as medidas legais no sentido de promover a contratação desse serviço, fazendo a inclusão de outras vias, logradouros públicos, estradas vicinais e etc. Requerimento número 064 de 2021. Em relação ao pedido de higienização dos banheiros públicos da Praça do Divino, gostaríamos de esclarecer que já existe um servidor municipal realizando tais serviços duas vezes ao dia, higienizando o local de forma a garantir a saúde dos usuários e reduzir os riscos de transmissão de doenças. Requerimento número 065 de 2021. Em relação ao pedido de manutenção do cano da Copasa no bairro São Paulo, cabe informar que tal situação já foi detectada pela Secretaria de Obras, estando incluída na listagem de serviços para que seja prontamente executada. Requerimento número 068 de 2021. Em relação ao pedido de manutenção da rua Gerson Elias, cumpre informar que tal situação já foi detectada pela Secretaria de Obras, estando incluída na listagem de serviços para que seja prontamente executada. Requerimento número 071 de 2021. Em relação ao pedido de cobertura do almoxarifado para os veículos municipais, cabe mencionar que encaminharemos essa demanda para o setor de engenharia da prefeitura, para a realização de estudos de viabilidade. Requerimento número 072 de 2021. Em relação ao esclarecimento sobre os motivos que justificaram a retirada do trailer da Praça Coronel Afonso Leite, nos foi informado pelo setor de cadastro da Prefeitura que o cidadão em referência possuía alvará apenas para funcionamento na categoria de ambulante, situação que não se enquadrava no tipo de atividade desempenhado pelo mesmo no local. Requerimento número 073 de 2021. Em relação ao pedido de fornecimento de cópias do processo de licitação para seleção de interessados na concessão do espaço público da Praça do Divino, gostaríamos de informar que os vereadores podem agendar uma visita na Prefeitura e então acessar pessoalmente o processo de licitação em questão, obtendo deste modo as informações que entenderem cabíveis e pertinentes. Requerimento número 074 de 2021. Em relação à medição dos imóveis urbanos, insta salientar que se trata de um serviço extremamente relevante para que possamos atualizar a planta imobiliária do município, que já se encontra desatualizada há vários anos. Tais serviços irão trazer mais eficiência na questão relacionada ao cadastro imobiliário, facilitando ainda que o contribuinte tenha uma situação atualizada, com informações bem mais precisas sobre a sua propriedade. Requerimento número 076 de 2021. Em relação ao pedido de desaterro e construção de açudes na localidade do 44, temos a esclarecer que a localidade em questão se encontra situada no município de Bicas, fato que nos impede prestar informações mais precisas sobre o mencionado requerimento. Requerimento número 077 de 2021. Em relação ao pedido de manutenção da Ponte dos Pinheiros, cabe esclarecer que estamos enviando uma equipe da Secretaria de Obras para fazer as análises necessárias e então indicar as providências a serem tomadas. Requerimento número 078 de 2020. Em relação ao pedido de manutenção das vias públicas do bairro São Paulo, gostaríamos de informar que estamos enviando uma equipe da Secretaria de Obras para fazer as análises necessárias e então indicar as providências a serem tomadas. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal.
Apresentação e votação dos requerimentos e indicação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos 079 ao 81.
Requerimento número 079 2021. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, e secretário municipal de saúde. Assunto: atendimento pós-Covid-19. Justificativo: diante da calamidade da pandemia em nosso município, queremos saber como é feito o tratamento pós-Covid-19 nas pessoas que foram infectadas e principalmente nos casos que se tratam de famílias com perda de seus entes queridos, pois não conseguimos mensurar tamanha dor. Ficando advertido ainda que a ausência de atendimento à requisição proveniente dessa requisição sujeitar-se-á o chefe do Executivo Municipal às sanções políticas-administrativas e outros mais que se aplicarem. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 21 de junho de 2021. Pedro Gino Cassetti, vereador proponente. Requerimento número 080 de 2021. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminha este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: manutenção na rua Luiz Kugler. Justificativo: pedimos maior atenção na citada rua, pois se encontra desdeixada, na qual existe uma pracinha que poderia ser aproveitada pelos moradores, mas infelizmente, no estado que se encontra, torna-se impossível se deleitar na mesma. Existe nos arquivos dessa casa um projeto de lei número 004/2018, de autoria do vereador Marcelo Gomes Durão, para denominar de Praça Regina Lúcia Silveira Pacheco o espaço público situado à rua Luiz Kugler, o qual foi aprovado por unanimidade em 20/11/2018, porém não foi sancionado. Assim sendo, o Poder Legislativo o promulgou, sendo a Lei Municipal número 1112 de 18 de junho de 2021, em respeito à população e em memória à senhora homenageada que tanto contribuiu para o município com seu trabalho e exemplo. Não podemos esquecer que cidade limpa é um direito de todos e uma obrigação da administração. ficando advertido ainda que a ausência de atendimento à requisição proveniente dessa requisição sujeitar-se-á o chefe do Executivo Municipal a sanções político-administrativas e outros mais que se aplicarem. Segue cópia em anexo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 21 de junho de 2021. Julimar Gonçalves de Oliveira, vereador proponente. Requerimento número 081 de 2021. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: atualização do portal da transparência do site da Prefeitura Municipal de Guarará. Justificativo: sabemos que o portal da transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a população e o legislativo acompanhem o uso dos recursos públicos, o que é de extrema importância. No site desta Câmara, o portal da transparência se encontra sempre atualizado e qualquer cidadão tem acesso através do endereço www.câmaradeguarará.com.mg.gov.br. Pedimos que o Poder Executivo atualize o mais rápido possível todos os itens que se encontram desatualizados, os quais não são poucos, pois estivemos analisando e realmente é praticamente impossível enumerá-los. Isso é um desrespeito ao Poder Legislativo e, acima de tudo, à população. Não entendemos como isso é possível, pois esta Casa de Leis foi obrigada a atualizar o Portal da Transparência por meio de uma resolução da promotora, o que acatamos imediatamente e o Poder Executivo deixa a desejar há muito tempo as informações. Ficando advertido ainda que a ausência de atendimento à requisição proveniente desta requisição sujeitar-se-á o chefe do Executivo Municipal a sanções político-administrativas e outros mais que se aplicarem. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 21 de junho de 2021. Edu do Tax, vereador proponente.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Peço ao vereador Pedrinho Cassetti que faça a leitura da indicação número 001/2021.
Boa noite a todos, boa noite.
Boa noite.
Senhor prefeito Rodrigo. Indicação número 00/2021. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência nos termos do regimento interno a presente indicação a ser encaminhada ao Executivo, ouvido o plenário desta Casa. Que o excelentíssimo senhor prefeito, dentro das possibilidades financeiras e orçamentárias, realize edital para cadastrar empresas de nosso município para receber os valores destinados às subvenções econômicas existentes nas leis de incentivo. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo ajudar os empresários. Este valor pode ser utilizado por pequenos empresários para pagarem aluguéis. Por exemplo, oferecendo a eles maior capacidade competitiva, ampliando assim as vendas e trazendo mais recursos para a nossa cidade. Além disso, este recurso pode ajudar a garantir a sobrevivência de pequenos empresários afetados pela pandemia. Por isso, pedimos ao prefeito que considere prioridade para essas ações. Guarará, 21 de junho de 2021. Pedrinho Cassetti, vereador proponente.
Em votação, a indicação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar, que se manifeste. Indicação aprovada por unanimidade. Apresentação dos pareceres do projeto de lei número 001/2021 do Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura.
Projeto de lei do Executivo número 006/2021. Relator, Paulo Roberto Cassetti Júnior. O presente projeto de lei tem por objetivo o cumprimento aos mandamentos constitucionais e legais, nos termos das regras contidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica desta Casa. Anexo ao presente projeto, parecer favorável da assessoria contábil desta Casa, acompanhado dos devidos e necessários anexos para sua apreciação e consequente aprovação. Da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldo pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. do direito. O projeto de lei, ora apresentada, encontra amparo legal no artigo 165, segundo da Constituição Federal, artigo 4 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, o presente projeto se encontra revestido da condição legal e constitucional, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 4.320/64, no que tange às regras de finanças públicas. Frise-se que todos os requisitos legais concernentes à espécie foram respeitados, bem como todos os pareceres e anexos juntados dão conta da admissibilidade do presente projeto. A Constituição Federal de 1988 consagrou em seu texto que a administração pública, em todos os seus níveis, federal, estadual ou municipal, seja direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Guarará, 16 de junho de 2020. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 16 de junho de 2021. Paulo Roberto Cassetti Júnior, relator. Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Parecer jurídico e contábil também são favoráveis, tá, gente? Em votação, os pareceres. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 006/2021 do Executivo. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto 008/2021 do Executivo.
Assunto: Projeto de Lei do Executivo número 008/2021. Relator: Paulo Roberto Cassetti Júnior. Encaminhado o projeto de lei número 008/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a COMPEDEC, do município de Guarará e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo a reestruturação e atualização da legislação municipal em virtude das recentes mudanças verificadas no ordenamento jurídico estadual, as quais devem ser observadas pelos municípios para fins de permitir uma maior integração entre os órgãos de defesa civil em nível estadual e federal. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica desta Casa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. Nota-se que a reestruturação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a COMPEDEC, ora objeto do presente projeto de lei, visa um plano mestre, possibilitar o acesso a recursos emergenciais disponibilizados pelo Estado de Minas Gerais e a União, quando da ocorrência de situação de emergência, estado de calamidade pública e desastres, estando em total sintonia com o interesse local e coletivo. As ações de contenção de emergências e calamidades devem ser tomadas de forma concorrente, motivo pelo qual os recursos são disponibilizados pelos Estados e União aos municípios, e além de se caracterizarem como um serviço público essencial, cuja promoção é um dever de entes federativos maiores. A execução final e peculiar acaba se tornando um serviço de caráter local e, portanto, de responsabilidade municipal. Frise-se que todos os requisitos legais concernentes à espécie foram respeitados. A Constituição Federal de 1988 consagrou em seu texto que a administração pública, em todos os seus níveis, federal, estadual ou municipal, seja direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 16 de junho de 2021.
Os pareceres jurídico e contábeis são favoráveis ao projeto. Em votação, os pareceres do projeto 008/2021 do Executivo. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 008/2021 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto de lei número 009/2021 do Executivo.
Assunto: projeto de lei do Executivo número 009/2021. Relator: Paulo Roberto Cassete Júnior. Encaminhado o projeto de lei número 009/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que aprova o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Guarará e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo a adequação do município às regras oriundas da Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei 9.605/1998 e dá outras providências, proporcionando ainda ferramenta importante no que tange à execução da Política Municipal de Meio Ambiente. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica dessa Casa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei. No caso da propositura que ora se analisa, temos, por outro lado, obrigação instituída por lei federal aos municípios, Lei de Resíduos Sólidos número 12.305/10, com determinações expressas, são poder executivo, concedendo-lhe reserva de iniciativa nessa matéria, que assim como outras que lhes são anexas deveriam ser regulamentadas de modo uniforme e articulado no interior de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Trata-se de propositura voltada para a concreção no âmbito local de disposição normativa de caráter principiológico disposta no caput do artigo 225 da CF88. Frise-se que todos os requisitos legais concernentes à espécie foram respeitados. A Constituição Federal de 1988 consagrou em seu texto que a administração pública, em todos os seus níveis, federal, estadual ou municipal, seja direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei em análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 16 de junho de 2021.
Parecer jurídico e contábeis também são favoráveis ao projeto. Em votação, os pareceres do projeto de lei número 009/2021 do Executivo. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 009/2021 do Executivo. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram e permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto 010/2021 do Executivo.
Assunto: projeto de lei do Executivo número 010/2021. Relator: Paulo Roberto Cassete Júnior. O presente projeto de lei tem por objetivo a inclusão na lei orçamentária em vigor da despesa mencionada no montante de R$ 20.900, destinada ao pagamento de despesas inerentes à efetivação de políticas públicas voltada à proteção da criança e do adolescente no município. O referido projeto recebeu parecer favorável da assessoria jurídica desta casa. Anexo ao presente projeto, parecer favorável da assessoria contábil desta casa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assuntos de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei do direito. Preliminarmente, convém esclarecer que a administração pública em todas as esferas governamentais deve ser pautada pelo princípio constitucional da legalidade antes de qualquer outra norma ou princípio jurídico. O caso em comento merece especial atenção, tendo em vista a singularidade dos fatos com que se apresenta. É de bom alvitre salientar que o presente projeto detém em seu conteúdo as dotações concernentes à espécie, bem como parecer contábil favorável dessa casa. A Constituição Federal de 1988 consagrou em seu texto que a administração pública, em todos os seus níveis, federal, estadual ou municipal, seja direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfilando nesse entendimento, temos que o projeto de lei e análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta casa. Guarará, 16 de junho de 2021. Assino Paulo Roberto Cassete Júnior, Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa.
Parecer jurídico e contábil são favoráveis também ao projeto. Em votação, os pareceres do projeto de lei número 010 do Executivo. Em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação do projeto número 010/2021 do Executivo. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade. A entrega do livro Passo Municipal de Guarará, Minas Gerais, pelo senhor Rodrigo Machado Alves e senhor Neideir Barizon Pinto, do setor do Patrimônio Histórico e Cultural de Guarará. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite.
Antes de passar a palavra ao senhor, hoje quero cumprimentar o funcionário Rodrigo Machado Alves, responsável pelo patrimônio histórico da cidade. Ressalvo a competência e o carinho que tem para cuidar do arquivo histórico, sempre atencioso e solícito, tanto no trato com as pessoas quanto na manutenção da história de nossa cidade, salvaguardando o seu patrimônio material e imaterial que formam a cultura de Guarará. Que esses elogios lhe são rendidos não só nessa ocasião, mas em todos os momentos em que essa história é relembrada através de sua contribuição profissional. É um privilégio nosso contar com sua colaboração, justamente por ser um profissional tão responsável, seguro e preocupado em zelar por nossa história.
Prezado vereador Marcelo Durão.
Boa noite.
Boa noite. Demais vereadores, vereadora.
Boa noite.
Senhor prefeito municipal, Neideir Barizon Pinto. É uma oportunidade especial estar aqui, poder apresentar para toda a casa essa publicação que nós trabalhamos ao longo de quase 2 anos. Infelizmente, não conseguimos resgatar tudo o que queria, porque muitos documentos não conseguimos encontrar em lugar algum, arquivo nenhum tinha. Temos uma deficiência documental muito grande relativa à história da Câmara, do Executivo, desde o passado, quando a cidade emancipou, lá em 5 de dezembro de 1890, tivemos grandes dificuldades de encontrar os documentos. Mas, com muita persistência, conseguimos produzir um material que vai preencher uma lacuna histórica muito grande deixada na cidade. Com esse material, nós pretendemos mostrar um pouco de como era o passado da nossa cidade. Os vereadores que compuseram desde a primeira legislatura em 1822, que tomaram posse em 3 de março de 1892, até a Câmara atual. Alguns nomes poderão estar ausentes, pelo fato de nós não termos conseguido encontrar os documentos relativos a essas pessoas naquele período que ela pode ter exercido o cargo. Mas procuramos ser o mais amplo possível com esse material. Tem um pouco da história da Câmara, construção do imóvel, um pouco de tudo isso. Pegamos um pouco da linguagem que era antigamente, o mesmo português que foi usado no primeiro livro da Câmara, transcrevemos da mesma forma, um pouco até estranho para nós hoje, né? Mas procuramos manter fiel à origem e assim preservar o que foi feito pelos nossos antepassados. E essa publicação, ela traz um pouco de tudo isso, para que possa ser preservado, não só para o amanhã, mas como para frente. Estudantes, pesquisadores, comunidade em geral, quem quiser detalhar alguma informação, alguma pesquisa, e não vai conseguir em outros locais, poderá ter a chance de ter a resposta nesse livro. Nós esperamos que com o tempo possa surgir mais alguma coisa que motive e até dê espaço para a gente produzir uma segunda edição mais ampla, mais completa, e assim nós vamos continuar o trabalho de garimpar. Garimpar material, garimpar foto, arquivo, documentos e trabalhar pela preservação de nossa história, tanto a história do Executivo quanto do Legislativo. Afinal de contas, a cidade é uma só. O nosso município, ele precisa da nossa história, da preservação do nosso patrimônio. E isso, no final, acaba sendo o quê? Uma situação que cabe a todos nós, tanto vereadores, o executivo, a população em si. Cabe a todos nós preservarmos a nossa história para o amanhã. Então, com essa publicação, nós buscamos isso, preservar um pouco da nossa história, deixá-la para a comunidade e, ao mesmo tempo, abrir espaço para, quem sabe, no futuro, pode aparecer mais pessoas produzindo material legal igual a esse. Às vezes, o que a gente não conseguiu achar, quem sabe vem um outro historiador, pesquisador, e consiga preencher aquela lacuna que foi deixada. Esse é o nosso objetivo, deixar aí o primeiro passo. Plantamos a primeira semente, está aí um resultado. Agradeço o Zé Maurício pela confiança, o Ney Deir também está conosco nesse trabalho. A Maria das Graças Massucato, que tem ajudado muito, tudo que preciso corro nela de imediato. A Paula, a Sandra também, que tem nos acolhido muito em relação à pesquisa. Recentemente conseguimos restaurar alguns livros antigos da Câmara que são tombados com recursos públicos do patrimônio histórico. Pretendemos continuar esse trabalho, ainda tem uma outra parte para ser restaurada. Tudo isso leva a contribuir para a preservação do nosso patrimônio. Inclusive a própria Câmara é um bem tombado no município, é um patrimônio da nossa cidade. E tudo isso é questão de ser valorizado, preservado e divulgado. Para fazer a entrega desse livro a cada um dos vereadores, eu convido o senhor prefeito Zé Maurício Salles e o senhor secretário Neidei Barizon Pinto. Essa é uma recordação que será para cada um dos senhores como trabalho que será entregue para toda a comunidade. Alguns exemplares ficarão disponíveis aqui na Câmara para entrega ao público e lá em cima no setor de patrimônio também para quem desejar.
Só tenho, Rodrigo, a agradecer a você, o município, né? Só tenho a agradecer a você, né, por estar nessa área atuando com uma qualidade, né, invejável. E agradecer muito de coração, porque isso, a história já passou, né? E ela vai continuar, né?
Precisa ser preservada,
isso aí,
né?
E precisa ser preservada mesmo, igual aí você nos dizendo isso tudo que você nos diz, né? Faz a gente até voltar o tempo, né? Sem estar lá.
Na verdade, a gente precisa de um suporte documental. E esse suporte é através do documento antigo.
Agradecer também, né, a toda a estrutura, né, o prefeito.
Exato.
Dando todo o apoio ao município. O senhor Neideir também, né? Então, só tenho a agradecer a administração por estar dando esse passo muito importante para o nosso município.
E também aproveitar a ocasião e deixar registrado o agradecimento ao Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, e ajudem muito. Não só nas publicações, como na coleta de informações, numa série de coisas que às vezes passa despercebido por toda a sociedade. Mas que antes precisa de passar por essas pessoas.
E agradecer, no modo geral, né, a todos os envolvidos, né, as pessoas que, igual você citou alguns nomes, mas tem certeza que tem várias pessoas que buscam fazer um pouquinho de, né, dessa obra tão bacana.
Isso aqui é um trabalho de formiguinha, né? Você consegue uma foto hoje, um arquivo amanhã, passa mais um mês, consegue outra coisa, passa mais 6 meses para conseguir um outro documento. Aí você vai anexando e vai construindo a história. E o resultado está aí, do material que será entregue para os senhores agora, pelas mãos do Zé Maurício e do Nedeir. Muito obrigado a todos.
Bom, boa noite, Marcelo, presidente da Câmara.
Boa noite, Zé Maurício.
Boa noite, prefeito. No qual cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos.
Boa noite.
Agradecer aqui o Rodrigo por esse trabalho que ele fez, que é muito importante para a preservação da história do nosso município, né? Porque senão vai ficando esquecido e lá na frente ninguém consegue mais lembrar sobre o que do início do município de Guarará, né? Mas esses dias eu até comentei com o Rodrigo, eu vi num contrato da Copasa com o município, fala também da criação do município, talvez na segunda edição, Rodrigo, às vezes a gente pode acrescentar mais alguma coisa. Lá fala muita coisa no contrato, eu não sei como é que eles conseguiram isso, no contrato da Copasa com o município de Guarará. Então fala de toda a criação do município também, que o Rodrigo já relatou aí, mas acho que lá ainda tem mais alguma coisa que na próxima edição pode acrescentar alguma coisa a mais, e mais o que a gente conseguir descobrir, né, Rodrigo? Mas, de qualquer forma, agradecer o Rodrigo aí, em nome dele, os demais pessoas que ajudou ele a elaborar isso aí, que ficou muito bom. Parabéns, viu, Rodrigo? E parabéns a todos nós, né, os guararenses. Obrigado. Vou fazer.
Gente, gostaria de passar, se assim, Zé Maurício quiser falar alguma coisa, a joia. Com a palavra, vereador Julimar.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Aproveitando aqui a presença do Ney, o seu prefeito aí, entendeu? E o que que acontece, ô Ney? Vamos ver se a gente consegue colocar um painel de transparência no almoxerifado, entendeu? Pra quê? Pra os pessoal não ficar perguntando a gente como é que tá a máquina, trator, porque a gente tá ficando muito sobrecarregado em cima do vereador, entendeu? Eles vêm porque o trator às vezes não tá indo, entendeu? Então, tendo um painel lá, a gente não precisa ficar falando, nem você, nem ninguém. Ah, tá pra tal lugar, entendeu? O trator, pra gente ficar mais por dentro do assunto, a própria população fica por dentro, entendeu? Porque às vezes tem pequenos produtores que eles estão faltando para eles o trator, e a gente tem que ver isso aí, entendeu, seu prefeito? Aproveitando aí, entendeu? E voltando ao requerimento também, devido ao do Rodrigo aqui, igual foi falado que não cabe dele ficar lá estabelecido no local. Mas ele ficou durante 4 anos, entendeu? Só não entendi o porquê que agora que ele não pode estabelecer mais, entendeu? Só essa pergunta que eu tenho. Muito obrigado pela palavra, tá, Marcelo?
Uma palavra, prefeito.
O negócio é o seguinte, ele tinha um alvará para funcionar ambulante e não fica.
Correto.
Então ele não poderia ficar lá. A gente foi deixando e acabou que ficou um bom tempo. Não ficou 4 anos, não, mas ficou um bom tempo.
Ah, mas ele tem um alvará de todos os anos.
Sim, mas
entendeu?
O alvará...
Eu tenho aqui a cópia de todos os alvará, ué.
Tá, o alvará, alvará vencia quando?
Ué?
O alvará vencia quando?
Então, como é que... Foi março de 2021, foi? Venceu. Sim. Agora.
Então tá vencido, então não tem mais alvará. Concorda?
Não, concordo.
Aí ele foi na prefeitura e pediu baixa da
empresa. Mas
da
empresa sem informação nenhuma, né? É? Ele sem informação nenhuma, ele deu baixa. Ele quis entregar o ponto para qualquer pro município. Ele deu o ponto dele, que é o ganha-pão dele, pegou e deu para ele.
Bom, isso aí foi livre espontânea vontade dele.
Não, ele claro que não. É falta de informação, porque se tivesse alguém que desse uma informação ele para ele pegar como que ele ia fazer, eu duvido que ele entregaria o ponto da forma que foi entregado. Entendeu? E eu acho que isso aí está sendo prejudicado as próprias crianças, entendeu? Do nosso município, porque na praça lá em cima nós não temos nada, entendeu? Então, eu concordo que ele não esteja o alvará, mas aquilo é um sustento dele aí. Ele depende daquilo ali, entendeu?
Tá, ele não chegou nenhuma vez para mim pedir para renovar alguma coisa, não conversou comigo.
Então, falta de informação dos seus funcionários lá dentro, dos funcionários de dentro da Câmara.
Não.
Porque tem pedido...
Negativo.
Tem pedido para mandar para lá. A contadora dele fez o pedido para o Felipe. Eu Sim. tenho, entendeu? Sim. A contadora dele fez o pedido.
O pedido foi indeferido.
Foi feito.
Foi indeferido.
Então, é isso que eu estou falando.
Foi indeferido.
Mas por quê?
Porque lá não pode funcionar, naquele ponto.
Então, estabelecer nada ali não pode, no caso.
Não pode, nada. Nem ele, nem ninguém.
Ah, então é isso que eu quero saber.
Que aqui é o seguinte.
Entendeu?
Por que que eu ia dar para ele funcionar lá, o alvará hoje?
Uhum.
Eu poderia dar para você, pro Eduardo, para qualquer um que chegasse. Então, eu ia encher a praça de trailer. Qualquer, se eu dei para um sem licitação, sem nada, todos teriam direito. Então, por isso que não foi dado, nem para ele, nem para ninguém.
Não, mas concordo.
Outra coisa...
Só um de cada vez, senão fica difícil.
Nós vamos reformar a praça lá?
Concordo.
Vamos fazer tipo essa daqui?
Isso aí.
E onde é que tem aquele chuveirinho lá, aquele chafariz?
Uhum.
Nós vamos desmanchar e vamos fazer um quiosque tipo esse aqui do Enéas. E aí vai abrir licitação, quem fizer a melhor oferta vai poder funcionar lá.
Mas a licitação é para tudo, para todo tipo, ou tem alguma coisa especificada para pôr lá, ou não?
Ainda, isso ainda não foi definido.
Não foi estudado ainda, né? Isso,
mas vai ser feito, vai funcionar um barzinho lá, tipo quiosque aqui do Enéas, nesses afins desse jeito. Mas uhum. isso ainda não foi bolado, porque nós vamos reformar na praça.
Então vai vir uma reforma,
isso.
feito quiosque, mas é para uma pessoa só estabelecer ou pode dividir talvez para duas, deixar um ponto para ele abrir, para ele vender o negócio dele, fazer o ganha-pão dele ou não?
Pois é, a primeira ideia é para uma pessoa, o que ganhar a licitação, entendeu?
Uhum.
Aí, às vezes até lá a gente pode às vezes
dividir para duas. Fazer para duas pessoas.
Mas a princípio é uma só, aí quem ganhar a licitação, ele vai colocar o comércio lá. Um ponto comercial que vende cerveja, churrasquinho, sanduíche.
É porque pode, a parte dele é mais do açaí. Então,
pois
quer
é,
dizer,
mas...
um se pôr para duas pessoas...
Mas pode vender o açaí também, que vai ser um ponto comercial.
Uhum.
A gente não vai especificar se só pode ser vender sanduíche ou não. Aí é um ponto comercial que vai ser bem quisto lá na praça, no nosso entendimento.
Bom, muito obrigado, então, pela
explicação. Com a palavra o vereador Pedrinho Cassete. Vou fazer uma pergunta, prefeito.
Aproveitando que o senhor tocou no assunto da praça, o senhor disse que vai reformar a praça. Tem previsão?
Tem.
Qual seria essa previsão?
Até o ano que vem, porque está em elaboração do projeto ainda, entendeu? Então eu não posso definir a data com certeza, mas até o ano que vem, talvez esse ano, mas até o ano que vem, com certeza vai estar pronto.
É, gente, quero com a palavra o vereador Edu do Táxi.
Tem uma palavra? Senhor prefeito, eu vi que você respondeu alguns dos requerimentos ali, vários ali, e acho que um deles ali, acho que não foi mencionado, aquele da parte, um pedaço da rua 15 de novembro, você mencionou sobre a quadra, que vai ter uma instalação, quando mais ou menos? Você tem uma previsão sobre isso?
Há uns 15 dias atrás já teve a licitação.
E a previsão para quando, mais ou menos?
Aí a liberação da caixa para liberar o dinheiro para começar. Isso a gente ainda não tem
tá.
essa quanto, posição ainda não.
E quanto aquele pedacinho da rua ali, por exemplo, da 15 de novembro com a Jacinto, da de Bicas ali, na divisa? Jacinto Caído.
Aquela que sobe, prefeito, aquela...
Aqueles 30 metros ali, que é o problema nosso do bairro São Paulo ali.
Desde quando aquele problema ali?
Ah, esse problema tem de muitos anos. Nós esperamos que você resolva isso.
Isso está dentro dessa licitação. Ali naquela lateral da casa de baixo ali, tem um bambu ali.
Certo.
Então a previsão é arrancar aquele bambu, fazer um muro e o calçamento da rua. Está dentro dessa licitação, que já foi feito.
Já foi feito, mas vai ser concretizado até quando mais ou menos?
Ô Edu, o negócio é o seguinte, isso aí a gente depende da liberação do dinheiro da Caixa, né? Mas eles pediram que nós fizesse a licitação, então nós já fizemos a licitação e já passou para eles, a empresa vencedora, tudo isso aí, para sair a liberação da primeira parte do dinheiro. A gente está aguardando a posição da Caixa que manifeste isso aí, mas já foi passado para eles. O que eles pediram da nossa parte, nós fizemos. E agora a gente espera o retorno e se pedir mais alguma coisa, a gente está pronto para esclarecer. Para liberar o serviço para a empresa vencedora começar.
É porque nós vereadores ali, principalmente os que ficam ali em cima, tanto o Pedro Egino quanto eu, hoje presente, nós somos muito humilhados por causa daquele pedacinho ali e as pessoas jogam na nossa cara. O que acontece? É o vereador que é culpado. Aí eles não usam de má fé por causa de quê? Por exemplo, o seu irmão tem um condomínio lá. E ele bica. E joga o esgoto para Guarará. Então, eles aproveitam disso e o pessoal jogando lixo, que buraco lá, e sempre o culpado é o vereador. Pô, mas o que você não faz para ele? Pelo amor de Deus, todo é fotos, é gravação, é filmagem, é Facebook. E sempre é o vereador. E a gente, o que, que eu tenho? Como eu fazer? Eu não tenho o que fazer. Daí eu fico, a gente fica assim. A Deus dará. Então, por isso que eu peço. Que, por favor, pelo amor de Deus, aquilo lá, ó, não é brincadeira, não. Passou gestão, passou um, passou dois, passou três. Então eu peço agora, consideração, tanto é que faz parte juntos aí, que, por favor, que o povo do São Paulo pede socorro sobre aquilo ali, daquela parte ali, a quarta da quadra e aquela rua de cima. Que elas estão. Eu gostaria de qualquer um de vocês aqui, vereadores e tudo mais, tentassem subir com o carro de vocês lá. É impossível. Nenhum carro sobe naquelas ruas de lá.
Bom, o meu sobe.
Não, só o seu tá, só foi traçado.
Não é bem assim, não.
Lá que pedaço não sobe, não. Nem ali, nem lá.
Até pode chover, eu já passei lá com chuva.
Você não tem problema, não. Você ficou agarrado lá. Você sabe agarrado? Muito bem disso.
Que ruim.
Eu mas agarrado não, com o seu.
Mas não vamos por esse lado, não.
Tudo bem, então.
Mas, Eduardo, lá já foi licitado, está dentro dessa licitação. O calçamento, colocar um poste ali na frente, para o lado da quadra.
Da quadra.
E calçar aquele pedacinho de rua até naquela área na frente da quadra. E a outra rua que vai até no fim do Tetezinho, não é como é que chama?
Isso.
No Elinho do Teté.
No Elinho do Teté.
Calçar e fazer uma captação de água naquela rua que sobe.
Tá, e lá na 15 de novembro também, né? Do muro lá que você falou.
Isso, aquele pedacinho de rua tá incluso dentro dessa licitação.
Se você fizer isso aí, o povo vai ficar imensamente grato.
Tá, mas isso vai ser feito. Já foi feita a licitação e a gente espera que esse ano que lá fica concluído, se Deus quiser.
Em nome de Jesus.
E aqui no Morro do Rosário, tem uma rua ali por cima da minha casa, que tem uma deflexão ali que está meio caída ali. Ali também está previsto um muro ali assim, fazer calçado. E depois aqui em frente o bar do Alex, logo começa a subir para a rua da Nossa Senhora Aparecida ali, do lado de baixo, vai fazer um muro, aterrar atrás do muro e a calçada. E mais na frente ali, no próximo do Dito ali, do Passim, do Coringa, naquele pedaço ali, tem dois espaços ali também, que vai ser feito o muro de arrimo, aterrar e fazer a calçada e colocar um guarda-corpo. Isso aí está tudo dentro dessa mesma licitação. E lá embaixo, naquele prolongamento da rua São João, também vai ser calçado, colocar meio fio, fazer o calçamento com bloquete, dentro da mesma licitação. Então essa parte toda. E aí foi feita uma nova licitação aqui para as casas populares para fazer o calçamento daquela rua principal ali. A gente está em andamento aí com a Copasa e a CEMIG para colocar os postes lá. E saiu o calçamento aí, é outra empresa que ganhou o serviço aqui de cima.
Ficaremos imediatamente gratos, não só eu, como toda a população, todos os vereadores, porque nós estamos aqui em nome do povo. Então, eles reclamam com a gente, nós temos que reclamar com quem? Com você. Então, se isso vier à tona, ó, nós vamos ficar todo mundo agradecido, porque entrou geração, saiu geração, e aquilo lá está tudo parado. E o pessoal sempre fala que nós somos abandonados. Bairro São Paulo é real, não pertence a Guarará. Sempre fala isso com a gente.
Das gerações anteriores, eu não dou notícia.
Mas
nós fizemos a licitação para o serviço sair agora.
Então,
não depende do dinheiro do governo federal, então.
Mas só
depende
que
da verba chegar.
Nós já estávamos juntos na última juntos nós.
Sim.
E eu te cobrei nela também.
Tá, mas feito, o dinheiro não saiu, ué. Como é que é? Isso, mas não depende só de mim, mas a gente está fazendo força para que tudo dê certo.
Certo.
Eu tenho certeza que a administração jamais ia querer não fazer, né?
Uhum.
A administração vai querer fazer, com certeza, deixar o povo lá do Bar São Paulo e Areal feliz, satisfeito, né?
Como está no início desse mandato agora, eu acho que tem muita chance desse vir sair esse ano aí, que é um ano eleitoral ano que vem, então eu acredito que os deputados têm interesse em correr atrás de ajudar a gente
na
liberação do dinheiro.
Com a palavra, vereador Pedrinho Cassetti.
O senhor mencionou aí que está esperando a Caixa pagar, né? Mas a Caixa só vai pagar a partir do momento que a obra começar.
E ruim, não é nada. Ninguém começa a obra se não tiver dinheiro, não. Quem vai começar a obra sabe se o dinheiro vem ou não? Ninguém começa, não, só se o dinheiro tiver em caixa. A empresa não começa serviço. Só se o dinheiro tiver. É que não vem o dinheiro todo, Pedrinho. Só vem a primeira parte.
Eu sei que o dinheiro não vem todo.
Aí vem a primeira parte, aí a empresa começa o serviço. Com dinheiro em caixa.
A empresa tem que começar com o dinheiro dela, para depois a Caixa vir com o dinheiro dela, fazer a medição e pagar.
É claro, ela começa com o dinheiro dela. Mas o dinheiro tem que estar no caixa da prefeitura para autorizar ele a começar o serviço. Que eu digo que o serviço estiver pronto, tem o dinheiro para pagar ele.
Entendi.
Porque se ele começa com o salário, com o caixa dele mesmo. Nos primeiros 30 dias, aí faz uma medição. Mas aí a prefeitura já tem o dinheiro para pagar ele. É desse jeito que...
E um outro assunto que eu queria tratar, que é fora isso aí, é a respeito de um requerimento que eu fiz a respeito do Pro Infância, e eu recebi uma resposta que a prefeitura estaria procurando um terreno. Já tem em mente um terreno para isso? Para a construção do Pro Infância?
Não, ainda não.
Só isso.
Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Aproveitar a oportunidade. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores.
Boa noite, vereador.
Boa noite, população aqui que está presente. Senhor prefeito, com relação ao recadastramento dos imóveis, eu venho há vários anos pedindo, né, com relação para o prefeito de IPTU, eu peço que... eu venho pedindo há vários anos que a prefeitura, se ela pudesse, né, seria até bom, né, para efeito de arrecadação, que a prefeitura pudesse dividir o valor, né, do IPTU em mais vezes, né? Que a prefeitura aqui de Guarará, no caso, ela só divide em 3 vezes o IPTU. Então a gente, como eu sou um agente arrecadador, eu vejo município, por exemplo, de Juiz de Fora, ele já manda um carnê para a pessoa de 10 vezes, independente do valor. Então eu sempre falo o seguinte, que se você puder favorecer no sentido de facilitar, né, o pagamento, né, a pessoa efetuar o pagamento, eu acho que a prefeitura vai ter esse retorno muito maior, né, muito mais rápido, né, porque há pouco tempo foi enviado para nós também um projeto que a prefeitura estava dando uma anistia, aquela coisa, quer dizer, evita até de, né, de uma certa sonegação aí por parte da população, não assim de uma forma eu quero dizer que às vezes a pessoa não tem condição, né? Não de maldade, né? Que a pessoa não queira pagar, mas se a prefeitura ela puder ajudar nesse sentido, eu tenho certeza que mais contribuintes irão, né, tentar efetuar esse pagamento. Às vezes eu até comento aqui que falo até brincando, mas é uma coisa, é um fato, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, elas chegam por exemplo, na Casa Bahia, né, e qualquer outras empresas, né, que facilitam a compra, né? Então o cara divide lá de 10 vezes, de 15 vezes, 20 vezes, quer dizer, às vezes a pessoa não tem aquele valor, né, total ali, mas como ela vê facilitado o pagamento, então ela até compra. Então, no caso do IPTU, eu fico vendo pessoas que não pagam o IPTU, às vezes porque eles não querem tirar ali 200 na hora, ali, reais, 300, 400, pode até não ter esse valor. Mas, por exemplo, se você tiver um parcelamento aí de 40, de 30 reais, de 40, tá entendendo? De 20 até, as pessoas vão efetuar esse pagamento. Isso aí é certo, né? Então eu peço aí, o senhor tem essa, se puder fazer esse parcelamento maior aí das né, dessas mensagens, das prestações aí do IPTU, né? Aí o senhor analisa aí com o jurídico, né, né, da prefeitura, que for melhor, né, o contábil também, porque eu tenho certeza que o retorno vai ser rápido e mais pessoas irão pagar efetuar o pagamento do IPTU. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor.
Eduardo, não é bem assim, não. A pessoa tem 200 reais, 200, 300, não paga nada. E fica 5 anos sem pagar e depois vai lá e pede anistia além dos 5 anos. Então, nós estamos fazendo esse recadastramento, porque tem muitos imóveis que já foi construído e não consta no cadastro da prefeitura. Então, a gente está fazendo recadastramento para isso. E essas dívidas antigas, nós estamos parcelando em 10 vezes. Perdoou os juros e já está sendo feito isso. Para pagar em 10 vezes, a pessoa não paga. Mas depois desse recadastramento, nós vamos fazer um projeto de lei lá que vai ser lançado em dívida ativa de agora para frente. Então, um dia que ele for vender o imóvel, vai estar lá que tem que pagar o IPTU. A prefeitura sobrevive disso. A pessoa não paga. Então, aí perdoa os últimos 5 anos, o Tribunal de Contas já manifestou que nós não podemos fazer isso, não tem que perdoar, tem que lançar em dívida ativa. Que a pessoa use fluxo de iluminação pública, rua, calçada, esgoto, água, e não paga o IPTU é o mínimo. E o IPTU de Guarará não é caro. Mas essas dívidas antigas aí que a gente colocou lá, para esse ano, para quem se quiser manifestar, está sendo parcelado em 10 vezes os atrasados. Então, está incluso desse ano, até o ano passado, né? Desse ano ainda não saiu.
Eu falo até porque realmente pode ser ruim até para a prefeitura, porque pode caracterizar uma renúncia de receita. Isso. Né? No caso, envolve essa questão política, aí não sabe se não cobra porque o cara votou, ou, entendeu? Eu não estou dizendo que é o caso do senhor agora, né? Mas pode acarretar isso. Uhum. Então, não seria muito difícil, né, o que se for lançar agora, né, o IPTU de 2021, se puder fazer isso, até para a prefeitura, até para vocês perceberem, sentirem se realmente essa contribuição vai aumentar. Né? Diminuir um pouco esse índice de pessoas que não contribuem por uma forma ou por outra. Aí não, a gente não vai ter condições de avaliar isso aí, porque a condição de cada um ninguém vai também ter essa condição, né, de estar dentro da casa da pessoa, saber se a pessoa tem dinheiro ou não para pagar. Mas eu acharia interessante para a prefeitura que ela pudesse estar fazendo isso, né, dividisse um valor maior para ver o que vai acontecer. De repente, quem sabe. É. Tá bom? Mas, muito obrigado, senhor.
Não, tá certo. Isso, Eduardo, teve uma pessoa do bairro São Paulo, pediu à prefeitura para dar uma ajuda nele lá, não sei o que, no terreno dele. Então, eu dei. E depois, eu pedi para ver a situação dele de IPTU, ele ganhou um terreno da prefeitura no bairro São Paulo, lá na época do Antônio, lá atrás, e nunca pagou um IPTU. Eu falei, puxa vida, eu não podia ter feito esse benefício para ele se ele não fez um para o nosso lado. Então, quer dizer, se ele quer um benefício, ganhou um terreno da prefeitura e nunca pagou IPTU. Então, as pessoas também não põem a mão na consciência que ele foi ajudado, ele tinha que fazer o mínimo, era pagar o IPTU. Mas, deixa a coisa andar.
Senhor prefeito, antes de passar a palavra para o vereador Milton, queria aqui parabenizar o senhor e a administração, né, pela aquisição da ambulância. Isso aí vai ser muito importante para as pessoas, como o senhor mesmo disse, né, na locomoção mais longa, né, o conforto maior para as pessoas é muito bacana, tá? E está de parabéns à administração. Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos, boa noite, vereador.
Boa noite.
O Ney aí, o Rodrigo, e o prefeito está presente. E é muito bom, prefeito. Isso aí eu acho que tem que acontecer várias vezes, porque tudo que a gente fala aqui, na minha gestão de vereador, 4 mandatos, é o único prefeito que sempre veio aqui na Câmara, quando até hoje não mandamos ofício nem nada, mas foi pego de surpresa. Eu acho que valeu muito o diálogo, a conversa, cada um explicando a sua situação. E quero parabenizar o senhor pela a vinda de mais uma ambulância nova aí com recurso público. Eu acho que com isso aí o município está andando e para mim está em boas mãos. E isso é importante. Parabenizar o Rodrigo pela e o Ney aí e várias pessoas que ajudaram vocês nesse livro. Lembrando nosso patrimônio histórico e cultural, que isso aqui vai servir para muitas crianças daqui para frente. Você vê, na escola sempre precisa. Então, parabenizo vocês e muito obrigado pela presença do prefeito hoje. É isso. Quando a gente precisar de alguma coisa, acho que talvez um cidadão não vão no Ministério Público. Não, isso aí que é importante. O prefeito vem aqui, explica, sem briga, sem nada, sem confusão, todo mundo fica satisfeito. Eu acho que tem que ter várias outras oportunidades. Talvez agora, com essa pandemia, não tem ninguém na Câmara, mas isso aí vale quando tem muita gente aqui na Câmara para ouvir. Muito obrigado, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para o Pedrinho, eu queria dizer aos nobres vereadores que retornaremos, né, com as nossas reuniões no estudo do Código de Postura, tá, gente? Para que nós tenha certeza que a prefeitura depende muito disso, né, senhor prefeito? Tem muitas coisas ali que vai ajudar muito o município, né? A transcorrer e até, no caso, a administrar o município, vai facilitar muito para eles. Com a palavra, vereador Pedrinho Cassetti.
Eu também gostaria de agradecer ao prefeito aqui e parabenizá-lo pela aquisição da ambulância e também parabenizá-lo pela forma que está ficando as estradas rurais, tá? Queria te dar os parabéns, a estrada está ficando muito boa, está ficando uma estrada ampla, até perigoso.
Tem que ter cuidado.
Porque o pessoal está descendo o pé mesmo, está sem medo, né, Julinho? A gente passa ali sempre. E também agradecer a presença do Ney aqui, tá? E era só isso. Queria agradecer a todos também. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Quando o senhor falou aí sobre o código de postura, se a gente for reunir, era bom convidar até o prefeito para fazer a presença, para depois não ter o vereador que aprovou isso aí. Então, eu acho que nós tínhamos que unir todo mundo, porque isso aí é uma coisa que você sabe que tudo tem multa. Então, para não julgar só a culpa em cima de um. Eu sei que a nossa cidade é pequena, mas está precisando de um código de postura. Então é isso, presidente.
Com a palavra, vereador, a pastora França.
Boa noite, presidente, demais vereadores.
Boa noite, vereadora.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite. É Ney, né? Ney. Boa noite a todos. É só uma pergunta para não enfadar também o prefeito e os demais que estão aqui. Em relação, prefeito, à nossa limpeza em questão do córrego. Eu falo de uma forma geral, né? Até o do requerimento foi respondido que foi feita uma limpeza. Mas se a gente for agora, no exato momento, lá no Mundo Novo, a gente vai ter que atravessar para o lado da Rua Centenário para poder tentar tirar até alguma foto, porque é muito mato. E, infelizmente, uma parte do secretariado, né, do executivo fica muito a desejar. Então é bom o senhor estar aqui, porque quando as pessoas pararem a mim, ou até mais, ou qualquer outro vereador, nós vamos dar uma resposta coerente, diretamente do senhor. Porque eu, particularmente, por várias vezes já entrei em contato com secretários e, infelizmente, umas respostas irônicas. Aí eu vou lá, não vai. Aí, como né, o vereador Julimar falou, vem uma cobrança em cima da gente, né? Às vezes as pessoas acham que a gente nem né, chega, fala, conversa, faz um requerimento. Aproveitando a tua presença aqui, só me dá um esclarecimento em relação a isso. A situação do córrego não é de agora, né? Os demais vereadores estão mais tempo do que eu aqui, pode até mesmo dizer isso. Não é de agora em relação a isso. E o senhor poderia me dar uma maior explicação e eu passar para as pessoas a quais chegam a mim fazendo perguntas a respeito.
Vereadora, eu não sei qual o caso aí, mas o que acontece é o seguinte, nós limpamos o leito do córrego e às vezes 1 metro para cada lado. Para cima já é o quintal de alguém, então não tem como entrar lá, porque todo mundo levou o seu quintal até dentro do córrego ou construiu um muro lá dentro do córrego. Então eu não sei como é esse caso aí, mas o que a gente tem limpado é mesmo dentro do córrego, no leito do córrego, da água, e mais 1 metro para cada lado, mais ou menos, coisa assim, 1,5 metro, não passa disso não. Porque daí para frente já está dentro do quintal de alguém. Mas eu vou verificar como está sendo feito isso aí. Mas o que eu já presenciei foi desse jeito. Então, aquele mato fica lá. O dono do lote não limpa. E se a prefeitura entrar lá, fala, não, aí é meu, esse terreno aí é meu. Então, o cabo aí ele não limpa também e quer que a gente limpa dentro do quintal dele, aí a gente não faz isso. Não são todas as pessoas, mas que tem as exceções, mas alguns reclamam que está entrando dentro do quintal dele, cachorro, não sei o quê. Mas o que a gente faz mesmo é limpar dentro do córrego, no barranco, as duas laterais.
Gente, quero agradecer, prefeito, tá, a presença, Neidei, obrigado pela presença, Rodrigo, mais uma vez. Agradecer e dizer para vocês que as portas estão abertas, né, da nossa casa aqui. Quando quiserem vir, será um prazer.
Também eu agradeço também da mesma forma. Se precisar que eu venha aqui, eu estou à disposição e lá no gabinete também, atendo todos lá com a maior clareza lá para todos.
Obrigado, prefeito. Obrigado. Ô, gente, mais nada vindo a se tratar, declaro encerrada a sessão. Teremos uma reunião extraordinária nesta segunda-feira, dia 28, às 19 horas. A Câmara entrará em recesso, podendo ter reunião extraordinária, caso seja necessário. Lembro a todos os vereadores que, ao retornarmos, iremos discutir e votarmos a prestação de conta do Executivo Exercício Financeiro de 2019. Sendo assim, teremos 1 mês de julho para analisarmos e, se tivermos dúvidas, basta irmos até a Prefeitura e pedirmos documentos para maiores esclarecimentos. Próxima reunião será dia 5 de agosto, às 19 horas.
Você ouviu a 10ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 21 de junho de 2021. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, 1 dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.